Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Amados irmãos, é um prazer mais uma vez estarmos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus para meditarmos nas suas santas palavras. As palavras do Senhor Jesus não são palavras quaisquer, não são palavras de homem, são palavras do Deus Criador, aquele que conhece todas as coisas, nada está encoberto ao conhecimento dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele conhece a formação do universo, ele conhece o ritmo da vida, ele conhece tudo na sua escala maior até sua escala invisível. Ele sabe para onde cada coisa vai. Ele tem todas as coisas dentro do seu controle. É todo poderoso, sabe todas as coisas. Está presente em todos os lugares. É dele, das suas palavras, que nós podemos dar toda a confiança, porque só dele pode ser revelada a verdade, e só a verdade pode firmar os nossos passos. Eu inicio aqui então, retomo, né, a nossa meditação, as palavras do nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço aos irmãos desculpa pela voz que está um pouco desgastada aqui por uma gripe. Espero que os irmãos tenham paciência, consigam ouvir, ainda, né, que a voz não esteja agradável. Desde já também me desculpo, quinta-feira passada não pude estar aqui, estava viajando a trabalho ao Rio de Janeiro, mas hoje, podendo estar aqui, para mim é uma alegria, um prazer, uma bênção de Deus estar aqui meditando nas palavras do Senhor Jesus com os irmãos, com essa igreja sem paredes. Então, pelo horário, vamos retomar de onde paramos, Mateus capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Apenas recapitulando, enquanto os irmãos vão abrindo suas Bíblias, no Evangelho de Mateus capítulo 10, já apontem aí o versículo 16, nós vamos ler do 16 em diante. Só recapitulando, o Senhor Jesus já havia proferido o Sermão do Monte, já havia ensinado os principais valores e princípios da vida no reino, já havia anunciado a chegada do reino de Deus, o cumprimento de todas aquelas promessas do Antigo Testamento sobre o dia em que Deus ele ajuntaria para si um povo exclusivamente dele, zeloso de boas obras, que decide amá-lo e obedecê-lo de coração, voluntariamente e em espírito, no Espírito Santo. O Senhor Jesus anunciou isso. Ele disse: olha, o ajuntamento desse povo aí começou através da igreja. E ele fala então: olha, estes são os princípios da vida desse povo no reino de Deus, que não está aqui nem ali, é invisível, mas está entre vocês, está dentro de todos aqueles que creem na palavra, na vontade de Deus. A esses o reino chega dentro deles próprios, nos seus corações, mas também chega de forma coletiva, no ajuntamento da eclésia, da igreja do Senhor. E então, mais adiante, ele já tinha escolhido os 12, seus 12 apóstolos, seus 12 discípulos principais ali, e agora ele vai enviar esses 12. Ele envia como representantes de Cristo, do Messias. E agora, então, aqui no capítulo 10 de Mateus, nós temos Jesus ensinando os princípios desse envio, de como a igreja ela se organiza, ela se apresenta nesse ide que começa aqui. Jesus começa a ensinar como ele quer que a igreja vá testemunhar, vá proclamar o seu ensino, a sua mensagem. Ele lança os princípios aqui. Todo cristão é uma testemunha. Todo cristão é um proclamador. Existe o chamado ministerial específico, mas também existe a grande comissão. O ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura. Essa comissão ela é universal, ela é para todo cristão. Independente de um chamado específico para ser um missionário, para ser um pastor, para ser um evangelista. E as bases do que Jesus está colocando aqui em Mateus capítulo 10 é para qualquer crente. Qualquer crente que testemunhe dentro da sua própria casa, que testemunha no seu local de trabalho, que testemunha na sua rua, para os seus vizinhos, no seu bairro, na sua cidade. E também quando ele sai e vai testemunhar, vai proclamar a mensagem de Jesus em qualquer lugar. É o que encontramos aqui em Mateus capítulo 10, a maneira como Jesus quer que seja, a maneira como Cristo quer que seja essa proclamação, quer que seja essa apresentação. Ele inicia falando que temos que crer que ele nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno, e mal nenhum nos sucederá, para expulsar demônios em nome de Jesus, para impor as mãos e em nome de Jesus curar enfermidades, curar enfermos, para compartilhar a palavra que nos fez nascer de novo, a fé que nos fez nascer de novo, compartilhar com os outros. Ele vai falar de como isso é feito, ele vai falar do sustento, já meditamos aqui, o sustento daquele que obra nessa seara, Deus garante. Ele vai falar da dignidade daquele que faz esse trabalho. Ele vai falar de até mesmo de aonde ficar, com quem ficar. Conselhos de sabedoria para que o bom testemunho do crente que carrega o nome de Jesus, que carrega o próprio Espírito Santo habitando no seu corpo, para que esse bom testemunho seja preservado, para que essa vida seja vivida de acordo com a vontade de Cristo, para que não vivamos mais nós, mas Cristo viva em nós, o próprio Cristo viva em nós. Tudo isso nós encontramos aqui em Mateus capítulo 10. E hoje, nós vamos ler dos versículos 16 em diante, porque o Senhor Jesus, então, ele vai falar que haverá perseguições. E nós vamos meditar hoje aqui sobre esse ensino do Senhor, sobre essa perseguição, que ela é inerente à Igreja de Cristo na Terra. Para que não venhamos a achar que é alguma coisa extraordinária, fora do normal. Mas Jesus já nos ensinava que ela está dentro do pacote de ser crente, de ser igreja, de ser cristão. Vamos ler então Mateus capítulo 10 a partir do versículo 16. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, quando os irmãos lerem esse versículo, ser prudente como a serpente, ser simples como as pombas, em que contexto está? Porque somos ovelhas enviadas no meio de lobos. Pessoas que são inimigas do Evangelho, num primeiro momento, porque estão em trevas. E aquele que está nas trevas não quer vir para a luz, para que suas más obras não sejam reveladas. Mas muitos que estão em trevas virão para a luz e abandonarão as trevas e se arrependerão de suas más obras. E que vão querer permanecer na luz para que as suas boas obras feitas em Deus sejam manifestas. Mas haverão outros que não vão querer deixar as trevas e não vão gostar que as suas más obras sejam reveladas pela luz. E vão fazer guerra contra a luz. E sabemos que está aí a origem da perseguição à igreja do Senhor. Versículo 17. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Prestem atenção nesse texto aqui também, ó. Como testemunhas a eles e aos gentios. É vontade do Senhor Jesus, o cabeça da igreja, que os seus filhos, os seus crentes, a igreja, seja testemunha a todos os homens, dos maiores aos menores nessa terra. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Até aqui, no versículo 20, onde o Senhor nos promete que nunca nos deixará sozinhos, nunca nos abandonará. Estará conosco até o fim. Nunca nos desproverá do que for necessário. Até as palavras o Espírito Santo nos concederá, através da sua sabedoria, da sua força, nos orientará em tudo, para que em tudo que façamos, glorifiquemos o nome de Jesus. Não precisamos nos preocupar. Mas então o tema de hoje é: o Senhor Jesus nos disse que haverá perseguições. E eu já adiantei aqui. Por que haverá perseguição? A igreja do nosso tempo, e eu digo isso, vamos colocar assim, não a igreja invisível, universal de Cristo espalhada pelo mundo, não. Estou falando na igreja como instituição. Hoje, as lideranças das igrejas visíveis aqui na Terra, e já de algum tempo para cá, elas pregam cada vez menos esse ensino aqui de Jesus. Vejam como Jesus foi muito enfático, muito preocupado em ensinar os seus crentes sobre essa perseguição. A igreja de hoje não ensina muito sobre isso. Não prega muito sobre isso. Da forma como o Senhor Jesus nos advertiu, pelo menos. Eu quero dizer que a igreja hoje talvez não se preocupe tanto, porque hoje nós temos certas proteções. A igreja conquistou proteções legais, direitos constitucionais, né? De crença, de culto. Mas tudo isso muda. E tudo isso também pode ser violado. E quando a perseguição vem? Como fica a fé do cristão. Jesus ensinou aqui exatamente para que a fé deles estivesse na rocha, em qualquer situação. Por que ele fez isso? Primeiro, porque é inevitável que haja perseguição. A palavra de Deus, quando ela é proclamada, seja alguém pregando, seja alguém testemunhando com a própria vida, que é a carta aberta lida por todos, é a palavra vivida. Seja de qualquer dessas formas, a palavra de Deus é luz. E ela cria um embate, uma guerra contra as trevas. Por causa do pecado, todo ser humano nasce com a sua natureza deteriorada, com a concupiscência, com a inclinação em todo o seu ser a fazer a própria vontade, não a vontade de Deus. O grande embate que as Escrituras nos ensinam é que todo ser humano está escravizado pelo pecado e inclinado a fazer a própria vontade e não se submeter a Deus. De outro lado, nós temos a história eterna, onde antes da criação do mundo, do homem, Deus planejou um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ele jurou que faria isso e que essa história aconteceria. Ele reuniria para si esse povo. Esse é o plano de Deus. Por causa desse plano, Deus criou planetas, Deus criou estrelas, Deus criou galáxias e criou o homem. Esse plano vai se cumprir. Deus reunirá para si esse povo do jeito que ele desejou e quer. E de outro lado, nós temos o homem que desobedeceu naquele ponto da criação no Éden e o pecado entrou neste mundo e com ele a morte. E a separação do homem rebelde de Deus. Vejam os irmãos se a maior dificuldade do homem não é mesmo deixar de fazer sua própria vontade para fazer a vontade do Senhor, do Criador. Esse é o maior problema do homem. Até mesmo do crente, nascido de novo, que é caminhar no caminho estreito. Situações não acontecem na vida do crente em que sucede algo na vida dele que o faz sofrer, que o atormenta. E por que razão vem o medo, vem o sofrimento, vem a tormenta? Porque ele começa a deixar de confiar em Deus e começa a confiar só na sua própria força, porque ele quer a própria vontade. E quantos não se desviam desse caminho estreito porque se agarram à própria vontade? Porque em dados momentos querem tanto uma determinada coisa que não querem largá-la, não querem arriscar que aquela não seja a vontade de Deus. E por isso sofrem, temem, se angustiam. O maior embate do homem é esse: renunciar à sua própria vontade para se submeter à vontade de Deus e fazer isso de coração, com amor, voluntariamente. Então nós temos um mundo que jaz no pecado, no maligno, nessa desobediência, nesses homens querendo fazer a própria vontade. E nós temos o plano da salvação de Deus acontecendo no mundo desde que houve a queda lá no Éden com Adão e Eva. Deus vem testemunhando dessa promessa, desse plano de salvação, dizendo: não se afastem de mim, não deixem de crer no invisível, creiam em mim, andem na minha presença, sejam íntegros, submetam-se a mim, confiem em mim, eu vos salvarei. Eu proverei a salvação, mas vocês precisam crer. E isso vem sendo revelado de Adão e Eva até agora. Foi revelado até Cristo e até a doutrina dos apóstolos. Perdão, irmãos. E então o Senhor Jesus vem nos advertir que Ele vem, consuma esse plano de salvação e inicia ali esse povo dos salvos pela fé. A igreja do qual ele é a cabeça. Em João capítulo 1 ele anuncia: olha, ele veio ao mundo e ele era a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. A luz tudo manifesta. Aqueles que estão em trevas não querem vir para a luz. Os homens preferiram mais as trevas que a luz. Ele já nos anunciou isso, para que as suas más obras não sejam reveladas. Mas como eu disse aqui, tem aqueles que olham para a luz. A luz revela suas obras más. Eles se arrependem: não quero viver nessa obra má. Eu quero ir para a luz. E então vão para a luz. E na luz eles têm que viver em sinceridade, porque ela tudo manifesta. Ali não tem hipocrisia. Ali não tem espaço para mentira, não tem espaço para esconder nada. E então temos a igreja e temos aqueles que ainda escolhem estar nas trevas. E as escrituras nos dizem que aqueles que escolhem estar nas trevas querem que as suas obras continuem nas trevas e não sejam reveladas. Por isso que quando a igreja se aproxima, essas obras são reveladas como injustas, como más, como desobedientes ao Criador. Então todo tipo de perseguição começa a acontecer, tentando abafar a luz, tentando apagar a luz. Então os irmãos entendam que a perseguição é inerente à luz. No mundo que está em trevas, estar na luz é ser perseguido. E por isso o Senhor Jesus ensina que estejam advertidos, sejam prudentes, sejam simples, confiem em mim no que falar. Não fujam de testemunhar. Não é para fugir. Eu quero que testemunhem. Mais adiante ele vai desenvolver um pouco mais isso. Nós vamos numa próxima quinta-feira. Não se preocupem. Até o fio de cabelo das vossas cabeças, os fios de cabelo estão contados. Deus está no controle de tudo. Mas saibam que não tem como evitar a perseguição, não tem como fugir da perseguição, porque ela é inerente à reação desse mundo em trevas contra a luz. E aqui então ele nos ensina isso. É importante que os crentes eles entendam isso. Para, como Pedro, como disse o apóstolo Pedro, não olhem para a perseguição como se fosse uma coisa que não deveria estar acontecendo ou que é completamente fora do normal. Mas isso é inerente a ser igreja. É claro que as perseguições elas têm graus. no nosso país, nós podemos experimentar a perseguição de um parente, nós vamos estudar isso um pouquinho adiante também, dentro da família, intimamente, pais, filhos, esposos, esposas, vizinhos, colegas de trabalho. Há lugares em que a perseguição é muito mais severa. Atentam contra a vida, são levados a tribunais. Tudo isso o Senhor Jesus descreveu aqui. Mas o cristão precisa compreender isso. Ele não tem como ser cristão e inexistir perseguição. Isso é impossível. Eu sei que hoje não se prega dessa forma. Tenta-se diluir essa pregação para que as pessoas fiquem mais à vontade. Mas é só a verdade que liberta. E o Senhor Jesus nos disse a verdade. Estejamos cientes de que ser seguidor de Cristo envolve algum nível de perseguição. E faremos o quê? Teremos paciência. Não abandonaremos o Evangelho, nem o testemunho firme como o Senhor quer, para que a perseguição seja aliviada. Mas responderemos com mansidão a todo aquele que nos perguntar os fundamentos da nossa fé. Testemunharemos com firmeza, com nobreza, glorificaremos a Deus. Faremos apenas o que lhe agrada em qualquer situação, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Precisamos compreender mais uma coisa também. Hoje, por exemplo, o fazer discípulos, o ir de por todo mundo, proclamar o Evangelho, é algo que é apresentado como se fosse facultativo ao crente, ou fosse do ministério específico do missionário, do evangelista ou do pastor. Ou pelo menos se tenta deixar o crente à vontade, no sentido de, olha, você não gosta de pregar, de proclamar, de testemunhar, tudo bem. Mas tem uma coisa que nós precisamos compreender. É que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Onde o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquele de que nada ouviram? Como ouvirão se não forem enviados? Ali o apóstolo Paulo começa a nos explicar, e inclusive em outra passagem ele vai falar, olha, lá aos Efésios ele vai nos ensinar: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Desse conjunto de ensinamentos, nós entendemos que o homem não pode fazer obra nenhuma para ser salvo, que a obra é apenas crer naquele que Deus enviou, que é Jesus Cristo, como está em João capítulo 6, quando perguntaram a Jesus: Senhor, que obra de Deus eu devo fazer para ser salvo? Jesus falou: a obra é você crer naquele que Deus enviou. Exatamente o ensino do apóstolo Paulo. não é obra, é graça. Mas essa graça só é Deus é que dá. Ou seja, é de graça, é um favor imerecido. É uma operação, o novo nascimento é uma operação de Deus. Só Ele faz. Mas Ele só faz por meio da fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Ou seja, se eu preciso da graça para ser salvo, para nascer de novo, e Deus dá gratuitamente, como que ela chega até mim ou eu chego até ela? Existe um caminho. Esse caminho chama fé. Por meio da fé, através da fé. Ou seja, se eu não acerto esse caminho, eu não alcanço graça salvadora. Eu preciso entrar pelo caminho da fé. Mas Paulo diz que isso não vem de nós, é dom de Deus. Então como eu recebo fé? Como qualquer homem que está nas trevas, que ainda não nasceu de novo, como se qualquer ser humano recebe, entra por esse caminho da fé? O apóstolo Paulo disse, a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Portanto, sem proclamação da palavra de Deus, que não necessariamente tem que ser só pela pregação da Bíblia, mas também pelo testemunhar da própria vida. Se prega com palavras, mas também se prega com atos, com a vida. Se prega com palavras e com testemunho. Isso faz com que aquele que lê o testemunho de vida de uma pessoa, aquele que ouve a palavra do Evangelho, esse ser humano olha para aquilo e ele pode ter duas atitudes. Eu aceito como verdade, eu aceito isso. Isso é verdade. E eu submeto a minha vida a isso. Essa é a única decisão que cabe ao ser humano. Só isso. É só até aí que vai o ser humano. Ou ele pode olhar para isso com a sua livre vontade e ele pode falar, não, isso não é verdade e eu não aceito. Por que não é verdade? Ou ele pode até falar, não, isso é verdade, mas eu não aceito, porque eu não quero minha vida desse jeito, quero outra vida para mim. Submeter-se a essa verdade ou não, é até onde o ser humano vai. Mas o ser humano que ouve a palavra de Deus e a reconhece como verdadeira, e mais do que isso, deseja ela sobre sua vida, ou seja, se submete por baixo dela, para servir a ela, para que ela seja o senhor da sua vida, para que a sua vida seja regida por ela, como vontade de Deus. Esse recebe fé e recebe graça. E nasce de novo, se torna igreja, recebe o Espírito Santo habitando dentro de si. E é dessa igreja que Paulo fala. Nós somos a verdadeira circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito Santo. Porque só o nascido de novo tem o Espírito Santo dentro de si. E ele fala, nós que não nos gloriamos na carne para achar que podemos ser salvos pelas nossas obras, nossos méritos, mas nos gloriamos em Cristo Jesus, no mérito dele. Ele, sem pecado, Filho de Deus, Messias, Cordeiro de Deus, que morreu para que o seu sangue pagasse pela dívida daqueles que são pecadores. Ele fala, nós somos o verdadeiro povo de Deus, que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Essa é a igreja, e os irmãos percebam qual o elemento importante para se tornar igreja. Não é exatamente ouvir a palavra de Deus, para que por ela venha a fé e pela fé venha a graça? A fé só é dada àquele que a recebe. Jesus falou da parábola do semeador. Olha lá as sementes, aonde caem. Isso é a posição que a pessoa coloca o seu coração diante da palavra. Ele explica que a semente é a palavra. Ele explica que cai na beira do caminho. Não entendeu assim, não entendeu ou não quis, não deu atenção, não quer para si aquela palavra. As aves do céu vêm e levam. O maligno arrebata. Tem a que cai entre os espinhos e logo brota. Mas os cuidados dessa vida, vontade própria, seus desejos. Não, até aqui eu vou com Deus, para lá só eu. Não quero que ele se meta nessa parte da minha vida. Não dá fruto. E o Senhor falou, se não der fruto, a árvore será cortada. Tenha que cair entre as pedras. Vindo a perseguição, se escandaliza. Olha a perseguição aí. Elemento central com a palavra, com o efeito da palavra na nossa vida, na vida da igreja, do crente. Vindo a perseguição, abandona. Abandona a fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé. Não pode fazer por dúvida. Não pode estar, ah, será que é, será que não é, será que eu vou alcançar, será que lá vai existir? Tem plena convicção de tudo que o Senhor revelou. Tem discernimento do Espírito Santo que habita dentro dele. E para concluir, em João capítulo 6, Evangelho de João no capítulo 6, nesse mesmo contexto em que perguntaram para Jesus, que obras faremos de Deus para sermos salvos, Jesus falou, a obra é crer naquele que ele enviou. Jesus mais adiante ele vai falar assim, olha, só pode vir a mim quem o Pai envia. Se o Pai não enviar, não vem a mim. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava dizendo que se o Pai não enviar, a pessoa não acredita que Jesus é o Messias. Não acredita que o sangue dele pagou por nossos pecados. Não acredita na palavra que está sendo pregada. Mas aí Jesus fala assim, eu vou falar para vocês quem é que o Pai envia. O Pai envia todo aquele que ouve a sua palavra e aprende dele. Está disposto a ouvir a palavra pregada? Está disposto a aprender a palavra que está sendo pregada? O que é aprender? Aprender é você internalizar para você. Você não aprende aquilo que você acha que é mentira. Você não aprende aquilo que você olha e fala assim, ah, isso é verdade, mas eu não quero isso para minha vida. Você não aprende, porque existe um ditado que diz, só há aprendizado onde há mudança de comportamento. Se não há mudança de comportamento, não há aprendizado. É por isso que está escrito, arrependei-vos e convertei-vos dos vossos maus caminhos. É necessário o arrependimento, mas é necessário essa conversão. Mas essa conversão como é? De que conversão se está falando ali? O homem, ele só pode ir até esse ponto. Essa conversão não é o andar no caminho estreito. Não é o passar pela porta estreita. O que está sendo dito ali é, você tinha uma disposição de coração para fazer só o que você queria. Mas agora você ouve a palavra de Deus. Entende que Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é o Senhor. Você é o servo. E que só há vida abundante em viver para fazer a vontade dEle, porque foi com esse propósito que você foi criado. Você só existe por isso. Quer? Aceita essa palavra? Muitos vão falar assim, eu me arrependo das coisas ruins que eu fiz, me causaram tão mal. Mas eu não quero receber esse novo comportamento, essa mudança de vida. Isso é remorso. Isso não é a tristeza segundo Deus, que gera arrependimento para a salvação. Mas a tristeza segundo Deus, e entenda esse texto, segundo Deus significa a tristeza de acordo com a vontade de Deus. É quando o homem olha e fala, estou triste, não porque as coisas que eu fiz deram errado, muitas podem ter até dado certo em termos de dado prazer carnal ao homem, mas ele se entristece de todas elas, porque não foram feitas em Deus, segundo a vontade de Deus. Isso é uma tristeza segundo Deus. Isso é um entendimento quando se ouve o Evangelho. Isso é o aceitar. Aceita a verdade do Evangelho como... Aceita o Evangelho como verdade. E mais do que isso, se submete a Ele. Quando se submete a Ele, aí há a disposição de aprendizado. Há aquilo que Jesus falou. Aquele que ouve de meu Pai. Aquele que... João, capítulo 6. Aquele que aprende dele, ele envia para mim. Ouve o Evangelho e se submete a ele, no sentido de com a própria vontade, quer se submeter a ele. Não tem poder para isso, não tem força para isso, para praticar aquilo. Mas simplesmente decide por aquela direção, pela submissão a Deus. A Bíblia diz, Jesus diz, que Deus então envia essa pessoa a Cristo. É nesse momento que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. A fé em Jesus, Jesus é apresentado crucificado, Cordeiro de Deus ressurreto, cabeça da igreja. E Jesus diz, e aquele que o Pai me envia, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus abraça, e se essa pessoa o agarra como Jacó agarrou lá, o anjo do Senhor agarrou a Deus e não largou, durante esse processo de Deus concedendo fé, concedendo graça, se a pessoa insiste, não larga com Deus, não larga com aquela revelação, não larga a luz, não sai da luz, ela nasce de novo. Esse processo todo, a importância da proclamação. A igreja não tem como deixar de proclamar. E não tem como deixar de brilhar. E por isso não tem como não ser perseguida pelas trevas. Por isso a perseguição. Porque é da essência da igreja ser luz. A luz de Cristo. Ela tem a luz de Cristo. Pregar. Porque é pela pregação, o Senhor nos ordenou isso, mas a igreja tem que ter esse entendimento. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Sem pregação, sem evangelismo, as trevas continuam trevas. A luz não brilha. Vós sois sal, sois luz. Não pode pegar o candeeiro e colocar embaixo do velador. Vocês vão estar negando suas naturezas. Quem é igreja de verdade brilha, proclama, testemunha, prega. E a fé vem pelo ouvir. O processo da salvação se manifesta. os novos nascimentos acontecem. Outros brilham no Senhor. E nesse embate, a igreja é perseguida. E tudo isso é do pacote. Eu espero que os irmãos tenham aprendido mais da doutrina do Senhor Jesus, da doutrina dos apóstolos, onde Cristo é a pedra angular, é o fundamento. Que o Senhor nos abençoe e peço ao pastor Felipe para orar por nós.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esta maravilhosa palavra, Pai. Que haja frutos, que sementes possam germinar. E muito obrigado pela vida do teu servo, Pai. Sê com ele, continua conosco e faz em nós a tua vontade, Pai. Ao que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.